E é o que eu vou trazer aqui hoje, baseado na palavra. Mas antes eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos dá, para nós podermos buscar a Tua presença, amalgamar os nossos projetos ao Senhor. Ó poderoso de Israel, nós precisamos da direção do Senhor a todo tempo nos nossos negócios, nas nossas parcerias. Senhor, que todo mal que se levanta contra a nossa empresa, contra os nossos negócios, contra os nossos sonhos, seja desfeito no poder do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, toda vagação de mente nesse momento, toda distração, seja colocado por terra, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra tem poder, o mover do Teu Espírito Santo tem poder, para nos direcionar, para nos fortalecer. Em nome de Jesus, é que nós Te pedimos nessa noite. Amém? Eu creio que não tem como nós sonharmos com CNPJ. Rapaz, eu não estou acostumado com esse filme, de repente eu até posso cair com ele. Mas sonharmos com CNPJ, sonharmos, termos sonhos grandiosos, se nós não colocarmos o Senhor nisso. Eu quero pedir para você, não vai ser o texto, mas vamos começar aqui. Eu quero dar uma, quero viajar com você aqui na palavra. Eu gosto muito disso. Você vai abrir lá em 2 Crônicas, capítulo 17. No capítulo 17 vai falar do reinado de Josafá. Se você sonha que o Brasil um dia vai ser uma nação dessa forma, olha, você está certo. Você tem que sonhar e continuar orando. Porque se nós tivermos uma nação conduzida por um homem instruído por Deus, aí muda tudo. Assim como deve ser sua empresa. Também na escassez, o Senhor vai estar ali com você, você vai receber a orientação dele para sair disso, mas vai chegar a vitória. Aí, meu irmão, é a prova maior, sabia? Aí vem a vitória, né? Você conseguiu seus objetivos, as coisas melhoraram, aí Deus já não é mais a prioridade lá no seu negócio. Ei, meu irmão, aí você começa a se perder, aí você começa a fazer alianças erradas. Vamos lá, vamos começar aqui no reinado de Josafá. Ele está reinando aqui em Judá, tá? Eu quero explicar algo para você, que eu tive muita dificuldade nisso no começo. Eu sei que aqui só tem cristão, mas de repente tem um visitante. Judá, um reino. Israel, outro reino. Aqui já está na divisão, quando os filhos de Salomão dividiram o reino. Então tem o reino de Judá e o reino de Israel. Ok? Só para ficar mais fácil para você. Quando esse rei Josafá assumiu, ele assumiu o reinado com o coração voltado a servir o Senhor. E olha só o que acontece já no versículo 5. O Senhor confirmou o reinado nas suas mãos, e toda Judá deu presente a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. Então, quando no seu propósito, no propósito da sua empresa, você está amalgamado com Deus, todos os seus projetos, você está buscando a direção de Deus para eles, vai acontecer o que aconteceu aqui. Mas vamos um pouquinho mais para baixo. Eu quero ser bem rápido na leitura, embora a minha leitura seja um pouco pesada. Mas vamos lá. O coração dele se tornou ousado. A primeira coisa de quando uma pessoa direciona os seus negócios ouvindo o Senhor, é isso que você adquire no seu coração. E é isso que você precisa para a sua empresa. Você cria uma ousadia. Você sai da apatia ali no seu negócio e começa a sonhar com coisas maiores. Até parece ser impossíveis. Ei, irmão, vivi isso. Pergunta para o Obreiro Cício e para o Obreiro André. Pastores, viu? Pastor Cício e Pastor André. Eu vivi isso. Tem um tempo que é de escassez. Tem um tempo que é difícil. E nós precisamos buscar esse direcionamento em Deus. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu com esse rei, que Deus aprovou o reinado dele, porque ele estava com o coração voltado a obedecer e servir o Senhor. Vamos lá. No terceiro ano do reino desse Josafá, ele já reúne já os oficiais dele. Você vai ver logo mais abaixo aí. Ele reúne os seus oficiais, os sacerdotes e os levitas, e já dá uma direção, ei, nós precisamos ensinar algo para esse povo. Ele já começou no ponto certo, na educação. Se a sua empresa, você não tiver uma orientação da parte do Senhor, pessoas que falam na sua vida, cuidando não só do seu negócio, do lucro, mas da sua vida espiritual, para que você esteja as suas coisas amalgamadas a Deus. É simples. Então esse é o propósito do culto dos empresários. Esse é o propósito. É você ter um direcionamento, ter uma igreja que preocupa com o seu investimento, com a forma que está conduzindo a sua empresa na parte espiritual. Então, Josafá já fez isso, cuidou logo da educação. Quem não quer morar num país que tem uma educação boa, né? Quem não quer morar? As coisas dão mais certo quando as pessoas são mais cultas, mais inteligentes, mais, recebem mais ensino. Não é diferente com a sua empresa. Não é diferente com o que nós queremos passar para vocês. Não é diferente. Nós precisamos entender isso. Mas vamos lá. Esse rei, o que é que ele fez mais? Vamos lá no versículo 9. No 3, nós já vimos que está tudo nas mãos do Senhor. E o Senhor abençoou ele e colocou tudo nas mãos dele. O Senhor estava com Josafá no versículo 5. Vocês vão ver, o coração de Josafá tornou-se ousado no versículo 6. Ok. Josafá começou a investir na educação e ele era um empreendedor, assim como você. Quer ver? Eles, aqui vamos só confirmar no 9 a parte do ensino. Eles ensinaram em Judá, tendo consigo os livros da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. E é o que nós estamos fazendo. Uma coisa você pode ter certeza: você está numa igreja, congregando numa igreja que preocupa ensinar você. Ô, glória! Tem alguém que reconhece. Talvez, irmãos, essa seja a nossa maior riqueza. Estava ontem na aula de liderança. Eu ainda estou lá naquela lição da administração da igreja. A igreja, ela investe para que nós possamos ter curso. Se você não faz, meu irmão, é porque você não quer. E não tem nada que possa ser maior do que a palavra do Senhor para se orientar nos seus negócios, na sua vida pessoal, na sua família, enfim, tudo na sua vida. Não dá para você seguir um projeto grandioso, você como cristão, se você não tiver amalgamado no Senhor, na obra e tudo. Não dá. Mas vamos lá para o 12. Olha que interessante, já falamos que ele investia na educação, ensinar, igual nós fazemos na igreja, igual é o propósito desse curso, desse culto. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas, cidades, ei, eu quero que você guarde esse nome, cidades, armazém. Ei, peraí, agora o rei, direcionado por Deus, preocupou não só com a educação, mas agora ele preocupa também com a segurança e preocupa com a alimentação do povo, né? É isso. Então nós precisamos ter essa sabedoria. Nós talvez não estamos vivendo num país que seja muito favorável ao que você está fazendo. Está uma luta tremenda. Mas independente, meu irmão, você tem que acordar de manhã e fazer a sua parte. Embora aqui, Josafá logo no versículo 13 fala que ele era um homem muito poderoso, né? No 12, e ele construiu as cidades armazém, preocupado ali, fazendo um depósito. Você tem a sua empresa, você tem um caixa reserva lá? Hein, meu irmão? Essa palavra falou demais comigo, eu não tenho. Eu até tentei alguns tempos atrás, eu tinha uma reservinha. Sabe aquela reservinha que vai te ajudar no sufoco? Você precisa para a sua empresa. Quando eu vendia coxinha, minha mãe sempre tinha uma reserva. Quando eu vendia pudim, minha mãe sempre tinha uma reserva. Mas sabe por quê? Porque ela não ostentava o lucro daquela pequena empresa, daquele pequeno negócio. Era tudo muito, muito cuidadosamente administrado. E eu ainda não aprendi muito com ela, mas estou tentando. Aí no 13 fala, empreendeu muitas obras na cidade de Judá, e tinha em Jerusalém gente... É um pouco ruim para enxergar aqui. gente de guerra e homens valentes. Agora ele preocupa também com a segurança. Você tem uma segurança na sua empresa. Esses dias, alguém falou isso para mim e eu deixei passar. Eu não coloquei algo, uma segurança lá na minha casa. Entrou lá e roubaram tudo. E eu estava onde? No encontro com Deus. Eu não me preocupei com a segurança. Você está preocupando com a segurança da sua empresa? Tem alguém aqui que mexe com cerca elétrica, alguma empresa que mexe com segurança, eletrônica, essas coisas? Precisava ter um empresário aqui para escutar isso, que a empresa dele é importante. Nós precisamos ter essa segurança. E esse rei aqui, ele, de imediato, ele já começou a preocupar com isso. Espera aí, eu quero ter uma nação forte. Espera aí, eu quero ter uma empresa forte. Eu preciso ter segurança na minha empresa. Espera aí, eu preciso ter uma reserva, eu preciso ter uma cidade armazém. Eu preciso depositar, eu preciso guardar algo para os momentos de escassez, assim como diz o pastor Cícero. Acontece que nós somos muito ansiosos e não sabemos esperar, não sabemos guardar, esperar o tempo certo. E já começamos a fazer alguns investimentos desnecessários e muitas vezes na ostentação. Todo espírito de ostentação parte retirada da vida das empresas, dos empresários que estão aqui. É o que mais tem quebrado as pessoas. Você ostenta demais. Ah, você tem que ter, você é cristão, você tem que ter o melhor carro? Tem. Mas na hora certa. Muitas vezes nós nos precipitamos. Inclusive quando o pastor Rodrigo lá deu no culto, lá deu algumas orientações para nós, fala de investimentos ao longo prazo. Ele citou lá o consórcio. Enfim, irmão, eu não tenho paciência de esperar o consórcio. Eu estou igual a Lavínia, minha neta. A Lavínia falou assim: vovô, não dá para ser igual a obreira Júlia. Ela esperou tanto tempo para o marido dela converter. Eu amei isso que ela falou. Olha como as crianças veem, né? Vamos começar a ser como a obreira Júlia. É, profeta, desculpa aí, mas foi a Lavínia. Mas então você não consegue, tá? Mas esse rei aqui preocupava. Só que esse rei, mesmo sendo tomado pelo poder de Deus, ele é pé de barro como eu e você. E às vezes nós damos vacilão, né? E lá no 18 ele vacila. Já viu lá no 18? Olha lá. No primeiro versículo. Josafá tinha riqueza e glória em abundância. E tornou-se... Eita, fez uma besteira, né? Com quem que ele se juntou aí? Então nós estamos falando do reino de Judá, tá? E agora ele juntou com o reino de Israel, que estava sendo comandado por um cabra sem a presença de Deus de uma vez. E não era só ele não, a mulher e toda a família. Aí você está com a sua empresa ali, direcionado por Deus, numa ansiedade, faz parceria, faz aliança com pessoas erradas. Nós estamos aqui, irmão, com a preocupação, não é de pegar seu dinheiro não, e nem seu dinheiro, sua oferta não. Nós estamos aqui com a preocupação, como igreja, de você poder crescer financeiramente. Não tem nada errado você ter uma condição boa financeira. Mas você precisa entender isso. Não faça aliança errada. Vou dar um exemplo agora. Quando eu vendia coxinha, quando eu vendia pudim, eu era orientado pela minha mãe de nós não fazermos aliança errada. Mas eu não aprendi. Cresci, tive as oportunidades. A empresa tinha um sonho de ser empresário. Daqui a pouco nós vamos falar desse sonho. Inclusive aqui, ó. Poupar, sonhar e cuidar. Vamos pôr na ordem, né? Cuidar, poupar e sonhar, acho que fica melhor. Então, eu cresci, né? Não foi na estatura, né? Mas na idade. E não tive a sabedoria. E um dia fiz aliança com uma pessoa que não era para fazer. Assim como esse rei fez. Ele fez aliança com Acabe. Logo ele já começou a juntar a família lá. E olha o que o ímpio faz. Um reino ímpio. Vai lá para o versículo... continua no 2. Passando algum tempo, alguns anos, Josafá foi visitar Acabe. Já tinha um filho dele que estava se casando com a filha de Acabe. Então já ia se tornar meio que genro ali, né? Já ia misturar a família, fazer aliança com esse povo aí. E esse Acabe era um cara muito esperto. Inclusive o reino de Israel até cresceu financeiramente com ele, viu? Mas ele era um homem que não seguir os conselhos do Senhor. Então não adianta você ter riqueza, meu irmão, só a empresa crescer, e você não ter direcionamento de Deus, e não ter Deus na sua vida e na sua família. Vai virar um desastre. E foi um desastre que aconteceu nessa aliança que ele fez aqui. E esse desastre não só aconteceu de imediato, como teve uma proporção muito longa. Lá mais para frente o negócio ficou pior. Mas vamos aqui. Olha só. Josafá foi visitar Acabe em Samaria, capital do reino do norte, tá? Acabe matou ovelhas e bois em abundância. Cara, o cara quando quer te, né, fazer uma aliança com você, ele sabe que você é abençoado, ele vê que você está crescendo, ele quer que você fique cola com ele. Então já prepararam um banquete. Banquete de Satanás. Mas pastor, como que você fala isso? Banquete de Satanás. Leva você a fazer coisas que não é do propósito de Deus. E aí você naufraga com a sua empresa. Vira um negócio, meu irmão. Vira uma bagunça. Mas vamos lá. E olha só o que acontece. Acabe matou ovelhas e bois e abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava, a comitiva, né, irmãos? Você vê aí como que é. E o persuadiu. Ei, meu irmão, quando você está crescendo, quando você está lá, vou aqui na glória, na abundância, cuidado que vem a rasteira. Porque o ímpio está lá, o homem mau está lá, cuidando para te laçar, meu. Porque ele quer sua, ele não quer o Deus que você serve. Ele quer a bênção que você tem. Essa é a verdade. Então ele fez tudo aquilo lá e persuadiu Josafá a ir com ele atacar Ramote. Ele chamou Josafá e Josafá entrou numa peleja que não era dele, irmão. Ele estava controladinho lá, com o Judá tudo bem esguarnecida, a segurança estava boa, a educação estava indo, assim como deve ser você com a sua empresa. Estava tudo armazenado para cuidar da alimentação do povo, tinha reserva, certo? Assim que deve ser a sua empresa, tem reserva. E aí, Josafá é persuadido por Acabe. Olha só o que ele fala. E o persuadiu a ir com ele atacar lá em Ramote. Aí aconteceu algo terrível. É muitas vezes o que acontece com os empresários. Presta atenção aqui. Nós vamos demorar um pouquinho aqui, não cochila não, que eu vou dar uns gritos aqui. Olha, presta atenção. E o Josafá, lá naquele banquete todo, fez aliança e falou assim, ó, eu sou você e você é eu, nosso povo é o mesmo e vamos que vamos. Aí ele falou, peraí, mas onde é que está Deus nesse negócio? Mas já tinha tomado a decisão, já tinha feito a aliança. É o que acontece com muito empresário, presta atenção aqui. Você toma decisões e depois que já está tudo direcionado para o abismo, aí você vai buscar a orientação de Deus. Aí você vai buscar o homem de Deus. Aí você vai procurar o pastor. Aí você vai procurar a igreja. A igreja está aqui te oferecendo. Para você não cair no abismo. Não fazer aliança com pessoas erradas. Não ser persuadido a fazer coisas que não agradam a Deus. A se unir com pessoas que não agradam a Deus nem um pouquinho. Ah, mas eu era rei de Israel. É, eu não estava agradando nada aqui, irmão. E aí, ele falou, peraí, mas onde é que estão os homens de Deus nesse negócio? Onde é que estão os pastores, a igreja, os profetas? Aqui ninguém fala. Não, tem aqui 14 que vai falar. Não sei se é 14, se é 11, é 14. Não, o rei de Israel, o Acabe já falou, não, aqui tem os profetas sim. Tudo persuadido também, tá? Chegaram lá, falaram, não, pode ir. Vocês dois podem ir nessa guerra. Essa aliança de vocês é abençoada. De nada, meu irmão. Não tinha aliança nenhuma abençoada, não, por Deus. Talvez Deus separou esse tempo aqui tão poucas pessoas, mas para ouvir, para você ter cuidado com a aliança que você faz. Sociedade que vai parecer te levar para o castelo para reinar. E não vai acontecer. Aconteceu isso comigo. Sabe qual é o castelo? Eu só não fui porque Deus me livrou. Assim como vai livrar Josafá aqui. Não quero adiantar, mas vai livrar? Eu só não fui para a cadeia, porque Jesus teve misericórdia de mim. A pastora só não foi presa por minha causa, por aliança que eu fiz errado, por misericórdia de Deus. E porque tinha uma igreja também, tem uma igreja que orava por mim, tá? Não sei se vocês lembram disso. Saí até na televisão. Eita, ficou importante, né? Até na Globo eu saí. Mas vamos lá, para nós adiantar esse negócio aqui, né? Vai ser uma vigília, hein? Não sei. Tem umas 4 folhas aqui. O pastor André já está abrindo a boca lá, não sei não, hein? Não, o cara é Pentecoste, vai chegar lá. Então vamos lá. Aí, ele já tinha tomado as decisões erradas, foi procurar a orientação do homem de Deus. Mas depois você já se arrebentou todo. Já foi lá, se aliançou, recebeu os manjares de um rei ímpio lá. Sentou na mesa dos escarnecedores. E depois você quer que o homem de Deus resolva esse negócio. Você quer que a igreja ora, assim como foi comigo, né? Depois que eu já tinha feito a aliança, o negócio estava feio, aí, ora por mim, apóstolo, ora por mim, pastor Eliel, ora por mim, pastora Giovana, não vou esquecer disso nunca, viu? Ora por mim, Obeira Júlia, ei, a igreja orou por mim, os advogados que defenderam essa equipe que eu me aliancei, um dia a família, nós fomos numa festa, e a família chegou e falou para mim: o nosso advogado não entende, não entende. Porque eu fui para a defensoria pública. Imagina se eu tivesse sido presidente, demora um pouco isso aí, né? Até o defensor chegar lá, né? Defensor público demora pelo menos 6 meses para conseguir o habeas corpus, que chama, né? Quero dar esse testemunho aqui para você não fazer a aliança errada. Para você seguir conselho de pessoas de Deus. É por isso que nós estamos aqui, ó. Vem lá da Nova Vaza Grande. E eu venho com todo o amor. Ainda mais aqui, né, no Pedra 90. Levantaram-se lá 14 profetas e disseram: não, sabe, vai ter pessoas para te dar mau conselho, irmão. E não é pouco, não. Não. Está tudo certo, pode ir que vai dar tudo certo. Vocês vão ganhar. Mas aí o Josafá falou: peraí, mas não tem um aí que possa falar algo que possa tocar o nosso coração? Ele falou: não, tem um profeta lá, vamos chamar ele. Só que ele só fala coisa contra, sabe? Quando você dá conselhos bons e verdadeiros, as pessoas muitas vezes não vão concordar, não vão aceitar. É no seu negócio mesmo. Você deixa de ouvir sua esposa, que é sua parceira, para ouvir um miolo de pote, como eu costumo dizer, né? E quer te persuadir para te levar para o caminho errado. A maior parceira que você tem lá no seu negócio, pequeno que seja, sua esposa e seus filhos. E aí ele: ah, tem uma aí, levanta aí, levantou lá o... Vou falar o nome dele, Micaías, né? Micaías. Levantou, foi lá, olha. E um dos 14 profetas disse: ó, vocês vão como um chifre de touro, vai chegar lá, vai destruir a Síria. Aí o profeta do Senhor, direcionado por Deus, falou: vocês vão, e um de vocês não vai voltar vivo. Sabe? Às vezes você faz aliança e sai para a guerra. Você tem força para trabalhar, você é tomado pelo poder de Deus, você acorda de manhã, você não tem preguiça. E com a aliança que você vai ali errada, junto com a pessoa errada, você pode voltar num caixão, sua empresa pode voltar falida. E aí, a importância de você ter conselho de homens de Deus, viu? E de igreja que ora por você. E de pessoas que preocupam com você e ora pela sua vida e pela sua família. Ele falou: não, vai, pode ir, mas não vai dar certo, não. Eu vou resumir aqui, né? Não vai dar certo, não. Não, por quê? Vai voltar no caixão, vai voltar falido. Mas Deus alcançou o Josafá, assim como ele me alcançou com a sua graça e misericórdia, assim como ele já alcançou vários de vocês, que a empresa de vocês ainda está sendo sustentada pelo poder de Deus. E aí eles, então, peraí, vai acontecer isso? Não vai dar certo? Não vai, essa aliança não é aprovada por Deus. Não vai. Sabe o que aconteceu com esse profeta que falava a verdade? Cuidado, viu, profeta? Ele foi preso. Bateram na cara dele, igual bateu na cara de Jeremias. Muitas vezes você vai bater na cara do seu pastor e falar, ah, o senhor não quer o meu bem. E vai até brigar com a sua esposa quando ela dá ideia. Vai brigar com ela. Ah, você está indo contra eu. E eu fiz isso, viu? Briguei com a pastora. Ela não era pastora ainda, nem eu era convertido. E nem ela também. Mas ela, cuidado, deixa que eu resolvo. Aí deu no que deu. Aí ia resolver mesmo, fechado na jaula. E aí tá, tudo bem, eles foram, pé de barro. E foram lá, o homem de Deus, o rei que era aprovado por Deus. Aí o sócio dele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, você vai na cavalaria real aí, você é o rei, já que está falando que eu vou morrer, então vamos fazer o seguinte, eu vou de soldado, quero ver se vocês vão me matar. Estou resumindo, tá? Saíram. O abençoado do Josafá foi mexer com guerra que não era dele. Foi fazer a aliança que não era para ele fazer. E ele vai. Chega lá, os assírios veem com toda a força para cima. E o rei já falou bem assim, é o seguinte. Vai matar só os grandes. Não mata gente pequena não, soldadinho pequeno não. Vai matar só os grandes. Olha só. E aí quando chega perto da carruagem, o outro estava disfarçado de soldado, né? Chega perto da carruagem de Josafá. Não, não é esse não, esse aqui não é o que nós estamos procurando para matar. Olha como Deus livrou ele. Olha como Deus está te livrando. Olha como Deus está colocando pessoas para falar na sua vida, para você se alertar. Não é palavra de condenação não, irmão. É para te alertar. Para você não cair em cilada. E aí, não é esse. Deus deu livramento para Josafá. No meio de toda aquela tribulação, guerra ali e tal, um soldado, um homem, você vai conferir isso aí no versículo 33 do capítulo 18? Não, o 17 ainda. Versículo 33. Marquei errado. É, 18. 18:33, isso mesmo. Irmãos, esse soldado lá, esse homem, pegou um arco. Falou, vou jogar essa flecha aqui pro rumo. Sabe onde foi pegar essa flecha? Naquele rei que estava disfarçado de soldado. Em Acabe. E ali foi a morte dele. E Josafá recebeu o livramento de morte. Então, quando você tem uma empresa, quando você tem um negócio amalgamado com Deus, mesmo que você muitas vezes erra, mesmo que você é como eu, pé de barro, e aí, eu estou orando para que eu não venha errar mais como eu já errei. Eu peço todos os dias ao Senhor, me direciona nos meus negócios. Às vezes eu sou muito afoito. Às vezes eu busco investimentos assim, que ainda não está no tempo. Talvez aconteça isso com você. Sei. Mas essa palavra está falando comigo. Muitas vezes sou afoitado demais. Aquela venda de coxinha, de pudim, aquela paciência da minha mãe de juntar. Meu pai é milionário e eu não tenho nem 10% de milhão. Só para vocês terem uma ideia. Gente que teve sabedoria, esperou a hora certa de venda de coxinha, de venda de pudim, de reciclagem de lata na época. Nossos copos que bebia água eram de mastomate, irmãos. Infelizmente ela faleceu. Mas ela chegou a ter a casa com cerâmica do sonho dela. Um sonho de ter uma casa com cerâmica. Banheiro de azulejo. Chegou. Vendendo essas coisinhas, irmãos. Sabe? E meu pai trabalhando. Aquele que pega o serviço e põe os outros para fazer e administra, sabe? Gato, que chamava na época. O cara que teve paciência, que esperou certinho, investiu certo, é milionário. E eu que sou afoito, não consigo ter nem 10% de um milhão. e eu cristão e ele ímpio. Sabe? Deus, ele quer te abençoar, mas você precisa cooperar com isso. Sem a cooperação sua, não vai acontecer. Mano. A flecha saiu de lá e acertou o rei. O profeta disse que não era para ir, que naquela aliança não estava certo, e que eles não iam ganhar, não iam prosperar com aquilo. Aquela empresa não ia prosperar, dizendo assim, né? Essa é a intenção disso que nós fazemos aqui. É orientar você e, através da palavra, eu ser orientado também, deixar de ser afoito, fazer coisas, ouvir conselho de pessoas erradas, direcionamento de pessoas erradas, vai nos levar para o fracasso. E aí não vai ter como te livrar dessa flecha que veio a ermos, né? Veio sem rumo e pegou no rei e matou o rei. Mas Josafá ficou livre. Mas tá, vamos lá. Eu quero passar rapidão aqui e não vou tomar muito tempo, quero ser bem objetivo. E essa é a intenção de nós ministrarmos algo dentro da palavra para você conduzir a sua empresa. Eu já falei aqui de um rei abençoado, um homem abençoado, mas que também errou e depois no final ainda errou mais, tá? Ele se arrepende, ora, pede perdão, o Senhor restaura ele, mas lá no final ele ainda faz a aliança errada de novo, finalzinho da vida dele. E aquela aliança que ele fez lá no começo errada com a família de Acabe se torna uma tragédia maior lá no final. Porque a filha de Acabe, inclusive ele e o filho de Josafá, que é o Joarão, ele mata os seus irmãos, ele faz um negócio terrível, porque ele começou a seguir os padrões de Acabe, sabe? Mas não é isso que nós vamos chegar lá. Eu quero mudar aqui para Gênesis e quero falar do empreendedor, que você vai ficar assim, meu Deus, como eu preciso ser como esse homem, empreendedor dessa forma, sabe? Quando você tem um CNPJ, eu quero passar rapidão para essa parte, para nós finalizarmos. Já demorei uma meia hora? Já, né? Acho que já foi meia hora ou mais. Mas vamos lá. Saindo dessa parte de Josafá, vamos lá para o homem mais sonhador da Bíblia. Quem tem um CNPJ, ele sonha, né, irmãos? Ele sonha, já falei isso algumas vezes na igreja. Você abre um CNPJ, você abre um MEI, você vai lá para um nível maior, e você sonha. Você é um José sonhador. E lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 5, é o primeiro sonho de José. Ele sonha com os feixes lá, né? E o feixe dele era maior do que o dos irmãos. A empresa dele era maior do que a dos irmãos. E ele falava assim, ó, as suas empresas vão curvar diante da minha. Eu estou aqui, não falo empresa, irmão. Estou só ilustrando para você entender. E os irmãos se debruçam no sonho de José, né? Se debruçam aos pés desse feixe maior, essa empresa maior. Mas começou a gerar ciúme. Como que você fala isso? A sua empresa vai ser maior do que a nossa? Quando você abre um CNPJ, o que você tem é só sonho, irmão, sonho. Mas sonho com força mesmo. Lá no capítulo 37, no versículo 9, mais um sonho. Nesse mesmo capítulo aí, mais um sonho, de Gênesis, viu? Mais um sonho de José, dois sonhos, ok? Dois. Olha como tem uns detalhes da Bíblia que é fantástico, eu amo isso aqui. E aí, ele sonha, ele conta o sonho de novo. Ele fala assim, ó, eu tenho minha empresa lá e eu vou acordar de manhã, o sol vai nascer para mim, assim como vai nascer para você também, tá? Em nome de Jesus. O sol vai nascer. E quando o negócio estiver feio, Deus vai mandar uma lua para clarear aqui. As estrelas vão clarear meu negócio. E eu vou ser maior do que vocês. Quando ele começou a sonhar dessa forma, irmão, assim como você tem seu CNPJ, se você não for cuidadoso, fazendo alianças com pessoas erradas, agora em outro contexto, sabe o que vai acontecer? Você vai cair numa cisterna. Olha só como que parece com a empresa, né? Aí, aquele sonho dele, você tem um sonho de ter um CNPJ, de repente cai numa cisterna. E quem que foi que levou? Os próprios irmãos. E aí você sai daquela cisterna, vendido pelos parentes, inclusive, e você vai lá para o Egito, você vai lá para os Estados Unidos. Vamos correr aqui rapidão, para você não ficar dormindo na cadeira. E aí vai lá para os Estados Unidos, vamos falar Egito aqui, né? Chega lá, meu irmão, quando Deus tem um propósito na sua vida, quando você tem as suas coisas amalgamadas com Deus, mesmo que você seja um pé de barro, mesmo que você erre, mesmo que você não faça a escolha certa, mas o Senhor está contigo. Se você está amalgamado com Ele, se você busca Ele, direcionamento dEle, e Ele foi lá, vendido como escravo, para a casa de Potifar, e na casa, como servo, ele começou a aprender a administrar. Deus vai te dar a oportunidade, meu irmão, de você aprender lá no seu negócio. Você vai prosperar com o seu negócio, mesmo que seja na casa de Potifar. Mas lá onde ele era bênção, ele é bênção, se tornou bênção também lá para a casa de Potifar. No capítulo 39, fala bem assim no versículo 2. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero. Ele passou a administrar bem e a crescer o negócio. O negócio dele começou a avançar dentro da casa do Potifar. Aí aconteceu de novo, como pode acontecer com a sua empresa, mais uma tragédia. Teve lá um olho estranho sobre ele, uma mulher lá que se levantou, e ele vai para onde? Para a prisão. Muitas vezes nós caímos nesses erros e vamos para a prisão e levamos, como eu poderia ter ido, realmente poderia ter ido para a prisão verdadeira mesmo, prisão mesmo. E aí, o que livra ele de novo? Sonho. É por isso que eu falo que você é um empreendedor, você não pode parar de sonhar. Você tem que continuar sonhando. Mesmo que as coisas não dêem muito certo, continua sonhando. E lá onde ele estava preso, mais uma vez teve dois sonhos. Dois sonhos ele teve na casa dele, com a família. E agora dentro do presídio, teve dois sonhos de duas pessoas que trabalhavam para o faraó. E eles saíram disso. Ele revelou o sonho para os dois. E um deles saiu da prisão. E ele ainda falou, ó, quando você sair, lembra de mim que está aqui. E aí foi lá para a presença do faraó. Onde está no capítulo... Está acabando já, irmão. Falta só mais duas folhinhas aqui. Capítulo 40. Aí ele revela os sonhos lá do copeiro e do padeiro. E o padeiro, o copeiro sai, né? O padeiro morre, é isso? E o que acontece? Tem uma situação lá de sonho com o faraó. O faraó não sonhou? Dois sonhos também, vaca magra, vaca gorda, vaca magra, espiga graúda, espiga miúda. Dois sonhos de novo, irmãos. E aí o copeiro lembra: ei, tem um cara lá preso, que é um homem de Deus, e ele vai discernir esse sonho. Muitas vezes, irmão, você precisa orar e pedir discernimento dos sonhos que você tem. Estou mudando um pouco aqui agora. Você sonha bastante, mas você precisa ter discernimento. E todos os seus sonhos, Deus tem que estar nesse negócio. E aí, manda chamar esse sonhador aí, que está sendo favorecido pelo sonho. Chega lá, mais um sonho para ele revelar. Mas não parece demais com o seu CNPJ, é só sonho, né, irmão? Sonho que você levanta todo dia sonhando, continua sonhando, vai dar certo. Continua sonhando, vai dar certo. E aí ele revela o sonho de faraó. Dois sonhos, inclusive. Já falei, vou falar de novo. E foi esse sonho, esse último sonho, que levou ele a ter sucesso nas coisas. E aí você vai ver lá no capítulo 47, no versículo 14. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, e trocou por cereal. Fez investimento. E levou para onde? Cidade armazém, guardou. Aí veio a escassez. Pode vir uma escassez na nação, meu irmão, pelas formas que estão governando. Pode vir uma escassez, mas se você tiver uma reserva, você vai sair bem. E se você continuar, para nós encerrarmos aqui, nesse capítulo 47, tudo que José passou, você pode estar passando com a sua empresa, mas vai chegar uma hora que esse sonho vai ser realizado. Vai chegar uma hora que você realmente vai aprender com todas as experiências. Não esquece de um detalhe: sempre sendo orientado por um homem de Deus, sempre aceitando orientações da igreja que você congrega, do pastor da sua igreja. Não esqueça disso. Não faça coisa de qualquer forma. Mesmo que esteja bem, cuidado com isso. E aqui, nesse capítulo 47, José surpreende. Ele começa a fazer mais investimentos. Quando vê a escassez, as pessoas começam a procurar. Quem tem? Reserva. Você tem reserva para passar situações difíceis? Não. Seu negócio é bagunçado de qualquer jeito. Sabe? Não pode. Eu preciso aprender também. Eu estou aprendendo, irmãos. Nós precisamos ter reserva. Nós precisamos ter cuidado com as coisas. Vocês querem um exemplo de reserva? Conversa com a família Buco, eles são de reserva, sabia? Já percebi isso. O apóstolo nunca faz coisas desesperadas, apóstolo também, sempre estou com eles aí, não vejo isso. Sempre eles têm uma reservinha. A igreja precisa, eles colocam o deles. Tudo bem, depois a igreja retorna, mas precisa de uma reserva. Cola com esse povo, é o povo da reserva. Não cola comigo não, que eu não consigo reservar ainda, viu, irmãos? Eu estou aprendendo aqui, Deus falou demais comigo aqui. E aí ele começou, veio a escassez, vocês já sabem, né? Valeu alguma coisa o gado? Não, vai chegar onde o Cis pregou aqui agora, para nós encerrarmos. Estou atrasado só 5 minutos, viu? Lá no Chapéu do Sol costuma ser 30 minutos. É, vigília. Aí, vem o povo procurar, quem tem, quem guardou? Quem que guardou com a sabedoria de Deus? José guardou, reservou ali. Mas nós não. Eu pego um dinheiro, irmão, eu só vejo o quê? Viagem, praia. Sabe? É bom, é um investimento também. Quando você tira férias. Mas tira no tempo certo, com a grana certa, com reserva. Eu vou meio que no cartão, sabe? Na fé, né? O grande problema é que o povo escola nesse negócio de fé, né? Mas é fé sem responsabilidade. É com irresponsabilidade, irmãos. Para com isso. É eu mesmo que está falando com... Vocês estão olhando para o cara certo aqui. As últimas coisas que eu estou fazendo lá na PIB Chapéu do Sol é confessar pecado meu. Aí os irmãos confessam deles. Quebrando o coração deles, eles têm coragem e confessam. Então, assim, é isso. Nós precisamos ter isso aqui. Sonho, sim. Cuidado e reserva. É isso que você precisa. Ó, as coisas aqui estão... Talvez não tenha sido tão técnica como a do Rodrigo. Mas se você continuar lendo aqui, você vai ver. Gado não valeu, jumento não valeu, camelo não valeu, teve que trocar. Depois, teve que trocar, o que mais? Vamos ver se vocês sabem aí. As terras. Ah, acabou o gado, acabou o camelo. Não, traga já o que você tem. Eu tenho aqui minha reserva aqui. O que ele estava reservando? Cereais. O que o Brasil é rico? Hã? Cereais, meu irmão. Daqui um dia o petróleo lá do Oriente Médio não vai servir muita coisa não, meu irmão. Porque vai precisar de comida. Por isso que eles estão de olho em nós. Mas a nossa espiga de milho produz mais caroço de milho que qualquer espiga no mundo. Nós temos 2 safras no ano só. Mas é um povo que não reserva, né? Vamos falar dos ímpios agora? Carnaval, festa, tudo, gasta dinheiro. Mas cristão não é assim. Nós precisamos ser controlados no que nós fazemos. Sai daqui com isso hoje no seu coração. Essa palavra esmoeu meu coração. Quebrou meu coração. Porque eu vi aqui que muitas coisas... Ah, a terra não... Então vem cá, dá sua terra aí. O rei, na época, o faraó ficou bilionário, trilhardário, a nação ficou poderosa. Porque tinha reserva. José teve essa sabedoria que talvez você não está tendo e nem eu. E aí chegou a parte que o Bercy pegou aqui agora. Chegou uma parte que não tinha mais terra, não tinha mais gado, não tinha mais nada. E agora? Me dá a sua semente, que eu vou plantar, e você, seu escravo, vou colher, e vou entregar a parte do seu cereal. Aquele que come a semente, meu irmão. Aquele que não guarda a reserva não prospera. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Quero orar por você agora, por mim, que sou um cara que não reserva nada. Mas graças a Deus nós temos uma igreja que nos dá a oportunidade de aprender. Graças a Deus nós congregamos numa igreja que nos dá ensino da palavra. Eu não falei aqui de banco, mas falei de casa armazém. Reserva seu dinheiro, guarda lá. Não gasta tudo. Não faça como o pastor Mazinho. O pastor Mazinho também vai aprender isso. Está aprendendo isso. E é a palavra que está nos ensinando a nos organizarmos e podermos continuar com as nossas empresas e com os nossos CNPJs regulados, viu? Tudo regulamentado. Ah, eu tenho uma empresa, mas cadê seus documentos? Ah, estou lá devendo o Cadim, que chama o negócio. Não paga. Jesus falou, dai a César o que é de César. Aprendemos muito com o pastor Rodrigo. Você consegue coisas boas no banco, mas você precisa empregar alguém. Você precisa... O movimento não vale muito, viu? Mas precisa ter um movimento certo na sua conta e precisa arrecadar. Você precisa ser um contribuinte, melhor. Ser um contribuinte. Como que alguém vai te emprestar se você não contribui? Como que você vai pegar um financiamento bom, com carência? Não estou aconselhando ninguém a entrar em dívida aqui, irmãos. Mas tem hora que a empresa precisa. Então nós precisamos ficar atentos a isso. Mantermos os nossos CNPJ organizados. Amém? Quero orar aqui nesse momento.